Está no ar o CBN Paraná, desde o 29 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso Giro pelo Estado, conectando as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Nosso giro começa hoje pela região Oeste. Um homem foi preso em Cascavel, suspeito de receber dinheiro desviado de um banco. O suspeito era procurado após um esquema que desviou R$1.600.000 da instituição bancária. É o assunto do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Marcelo, conte mais pra gente. Bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Um homem de 50 anos foi preso em Cascavel, suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de recursos de uma instituição bancária ocorrido em 2023. A prisão foi realizada em cumprimento a mandado judicial expedido pela Justiça do Distrito Federal. A ação foi desencadeada pela Polícia Militar em apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. O investigado estava foragido desde 2023 e não havia sido localizado no endereço em São Paulo, onde inicialmente se acreditava que ele residisse. De acordo com as investigações, um ex-funcionário de uma instituição financeira teria desviado aproximadamente R$1.600.000 e repassado parte desses valores a dois homens. O ex-funcionário já foi preso em Brasília, ainda em 2023, no ano dos fatos, assim como um dos suspeitos, o primeiro suspeito, que foi detido na capital paulista. O terceiro investigado, que estava foragido, agora foi localizado aqui em Cascavel, está preso, foi encaminhado à 15ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo, por essas informações. Agora partimos para a CBN Londrina e por lá tem uma história no mínimo inusitada. Teve um furto de uma piscina avaliada em R$20.000, é uma piscina de 12 metros. E está mobilizando a Polícia Civil de Ibiporã. Até a piscina estão furtando. Silvia Vilarinho, bom dia.
Pois é, Joyce, até piscina estão furtando. Bom dia para você, ótimo dia a todos. E câmeras registraram esse crime e as imagens são impressionantes, porque mostram a piscina de 12 metros em cima de uma caminhonete F4000. Os ladrões, quatro ladrões, invadiram uma empresa que fica no Parque Industrial de Ibiporã e cometeram esse crime. Eles ficaram aproximadamente uma hora dentro da empresa até conseguirem retirar a piscina, colocaram em cima dessa caminhonete e seguiram ali pela zona norte de Ibiporã. Saíram na BR-369 seguindo aqui sentido Londrina. Então, a Polícia Civil de Ibiporã divulgou essas imagens onde mostram os suspeitos e tenta identificar esses ladrões. A piscina está avaliada em R$20.000, tem 12 metros e realmente a imagem deles transportando a piscina em cima da caminhonete chamou bastante a atenção. A Polícia de Ibiporã conta com denúncias da comunidade, né, através do 181, 197, né, que são os disque denúncia da Polícia Civil. Até agora, nenhum deles foi identificado e nem preso. E o proprietário, né, lógico, tenta encontrar, recuperar aí a piscina para não ficar no prejuízo. Nas redes sociais da CBN Londrina, tem a imagem do flagrante, né, e você pode acessar para ver, de fato, os ladrões saindo com a piscina, colocando em cima da caminhonete e fugindo de Ibiporã. A gente por aqui segue também acompanhando esse furto que chama a atenção, Joyce.
Muito obrigada, Silvia. Eu já estou indo lá no Instagram, então, nas redes sociais da CBN Londrina para ver essa imagem também. Na região dos Campos Gerais, o destaque vai para um incêndio em um ônibus do transporte coletivo. Tinha 50 passageiros por lá dentro do veículo e isso também mobilizou muito na região dos Campos Gerais. É o assunto do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN pelo Paraná. Teve que chamar, inclusive, o Corpo de Bombeiros, por conta do extintor que havia no ônibus não dar conta desse processo. Imagens acabaram circulando pelas redes sociais e mostravam as chamas embaixo do veículo. Esse ônibus articulado da Aviação Campos Gerais, que é concessionário de transporte coletivo aqui em Ponta Grossa, pegou fogo na tarde de ontem na Avenida Ernesto Vilela, uma das mais movimentadas da cidade. O veículo seguia do Terminal Central, o mais movimentado, para o Terminal da Nova Rússia, um dos maiores bairros da cidade, quando o incêndio começou, atingindo a parte inferior do ônibus. O motorista desceu e tentou conter as chamas com o extintor, mas não conseguiu. Cerca de 50 passageiros estavam no coletivo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Eles acabaram conseguindo sair do ônibus e não permanecer no veículo enquanto havia chamas, sem nenhum tipo de contratempo. O corpo de bombeiros teve que ser acionado para realizar o atendimento no local e conseguir conter as chamas. O trânsito acabou ficando lento com a ocorrência. Em nota, a Aviação Campos Gerais informou que o ônibus vai passar por perícia para identificação da causa do incêndio. A empresa afirmou que realiza manutenções nos veículos de forma periódica e que os motoristas são orientados sobre o uso do extintor. Esse ônibus é um dos mais antigos que há na frota da Aviação Campos Gerais aqui em Ponta Grossa, Joyce.
Obrigada, Emanuel. A gente segue falando sobre trânsito na região de Maringá, no caso de Sarandi. Um motorista de uma Land Rover, ou seja, de uma SUV, desses carros de luxo, morreu depois de ser ejetado do veículo durante um acidente. A Brenda Caramaschi nos conta mais. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Esse acidente aconteceu na madrugada dessa quinta-feira em Sarandi, e esse rapaz de 28 anos, Maicon Bruno Rosa da Silva, acabou morrendo no acidente. Segundo as informações que foram apuradas, ele estava conduzindo essa Land Rover pela Avenida João Marangoni, que fica ali em um bairro de Sarandi, no Jardim Ouro Verde, perdeu o controle da direção, bateu na traseira de uma caminhonete que estava estacionada e, com o impacto, esse veículo capotou várias vezes. O condutor foi ejetado, arremessado por vários metros, e esse motorista ele foi encontrado morto ao lado do carro antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Bombeiros, SAMU foram acionados, mas apenas constataram o óbito no local. Por que que ele foi encontrado antes? Um detalhe que chama atenção nessa ocorrência. O sistema de emergência do celular da vítima, um iPhone, foi acionado automaticamente depois desse acidente. O aplicativo integrado identificou a situação de risco, fez uma chamada de socorro para o 190, e aí as equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal de Sarandi foram acionadas para ir até esse local. A vítima não estava com documentos e um amigo foi quem realizou a identificação desse rapaz. O que chama atenção também, além dessa questão de como o socorro foi acionado, né, é outra questão que a gente sempre fala por aqui quando o assunto é acidente de trânsito: a falta do cinto de segurança. As imagens de câmeras de segurança que mostram esse acidente foram compartilhadas, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, com um alerta. Se esse motorista estivesse usando o cinto de segurança, muito provavelmente ele não teria morrido. Então a gente reforça aqui sempre a importância do cinto, que realmente pode salvar vidas. As circunstâncias desse acidente ainda estão sendo investigadas, Joyce.
Muito obrigada também por essa informação e o alerta da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Aqui por Curitiba, eu, Joyce Carvalho, destaco sobre o Detran do Paraná, que anunciou o fim da exigência do teste da baliza no processo de habilitação. Essa decisão seguiu outras já adotadas em estados como de São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que também já haviam tirado essa exigência. Segundo aqui o estado, o governo do Paraná, uma portaria vai definir essas regras em todo o território paranaense. O Detran justificou a mudança afirmando não ser, abre aspas, razoável reprovar um candidato que demonstra pleno domínio do veículo em circulação, respeito às regras e comportamento defensivo, apenas porque não executou perfeitamente uma manobra que, na vida real, o próprio cidadão pode escolher não realizar, fecha aspas. Segundo o presidente do Detran Paraná, Santim Roveda, o departamento também considerou o índice de reprovação como fator para a mudança. Numa amostragem dos últimos 300 testes aplicados na primeira Ciretran do Paraná, que fica aqui em Curitiba, a baliza representou 90% das reprovações, com candidatos precisando de até 4 retestes.
Estado do Paraná, baseada em números. A gente fez uma observação dos últimos 300 testes feitos aqui no Detran e a gente tem uma taxa de reprovação de 50%. Metade de quem faz o teste não passa. E dessas pessoas que não passaram no teste, 90% foi por causa da baliza.
De acordo ainda com o Detran, essa atualização muda o foco do teste para habilidade no trânsito e comportamento defensivo dos condutores em formação. Os itens avaliados serão respeito à sinalização e à preferencial, à boa circulação e controle do veículo, como o desenvolvimento, aceleração e frenagem, a utilização correta da seta e dos itens de segurança também. A retirada do teste da baliza segue uma série de mudanças anunciadas pelo Ministério dos Transportes no processo de habilitação. Lembrando que desde 1º de janeiro, motoristas que se enquadram nos critérios de bom condutor, cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores e sem registro de pontos na CNH nos últimos 12 meses, podem ter habilitação renovada automaticamente, sem custos, com a emissão da CNH digital. Assunto também que movimentou o Estado, muitos comentários nas redes sociais de ontem para hoje, quando o Detran anunciou, então, o fim da exigência de baliza no processo da obtenção da primeira habilitação. Este foi o CBN Paraná deste 29 de janeiro, conectando mais uma vez as CBNs pelo Estado.